é que nós não tínhamos mesmo mais tempo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 6 de maio, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos desta emissão: forte explosão destrói hotel no centro de Havana. A Amnistia Internacional divulga relatório que acusa as forças da Rússia de crimes de guerra na Ucrânia. Marrocos e autoridades americanas detêm suspeito ligado ao Estado Islâmico que preparava atentado no país. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet na nossa página voaportugues.com. Igualmente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook em VOA Português. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Nick Ivanov. Mais à frente, em Moçambique, militares fantasmas provocam reações no dia em que o preço do pão aumenta na mais populosa província do país. Em Cabo Verde, a adjudicação direta de empresas gestora de aeroportos também provoca reações. Mas antes, vamos às notícias com Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro. E começamos as notícias em Cuba, onde uma violenta explosão destruiu nesta sexta-feira o Hotel Saratoga, no centro da capital do país, que é Havana. Segundo a imprensa local, a explosão que afetou o hotel de luxo terá também atingido veículos que estavam no exterior do edifício. Ainda não há informação oficial sobre mortos ou feridos, mas as autoridades estão no local e procuram sobreviventes nos escombros. Através do Twitter, a presidência de Cuba informou que o presidente Miguel Díaz-Canel está no local da explosão, acompanhado do primeiro-ministro Manuel Marrero e do presidente da Assembleia Nacional de Cuba, Esteban Lasso. Na mesma rede social, a presidência de Cuba avançou que investigações preliminares indicam que a explosão foi provocada por uma fuga de gás. Saratoga, refira-se, é um edifício de estilo neoclássico construído em 1880 no centro histórico de Havana.
E, Amancio Miguel, estamos a ver agora notícias que nos chegam de Havana. Pelo menos 8 pessoas terão sido mortas nesta explosão. Até agora ainda o governo confirma pelo menos 8 mortos nesta explosão em Havana. Este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. A Amnistia Internacional divulgou hoje um relatório em que acusa as forças russas de crimes de guerra e diz que tendem a enfrentar a justiça devido aos crimes cometidos nas regiões noroeste da Ucrânia. Os testemunhos de dezenas de pessoas e a recolha de novas provas referem-se a bombardeamentos totalmente ilegais contra civis em Borodianka e execuções sumárias nas cidades de Bucha, Andrivka, Skizivka e Vorzel. O padrão dos crimes cometidos pelas forças da Rússia que nós documentamos inclui ataques ilegais e a matança intencional de civis, disse a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard. Ela acrescentou ser fundamental que todos os responsáveis, incluindo a cadeia de comando, seja levada à justiça. Em Borodianka, a Amnistia Internacional descobriu que pelo menos 40 civis foram assassinados em ataques repugnados e indiscriminados e que destruíram as infraestruturas da zona, provocando milhares de deslocados.
O primeiro adjunto do presidente do Conselho da Federação Russa, a Câmara Alta do Parlamento, Andrei Turchak, disse que as suas forças vão permanecer para sempre no sul da Ucrânia. Foi a primeira vez que um alto responsável russo anunciou a intenção de Moscou de permanecer nos territórios conquistados pelo exército daquele país desde o início da operação na Ucrânia a 24 de fevereiro. Até o momento, a Rússia argumentava que um dos seus objetivos consistia em desnazificar o país vizinho. Não haverá qualquer regresso ao passado. Vamos viver juntos, desenvolver essa região rica, rica no seu património histórico, do seu povo que aqui vive, disse Turchak.
Nos Marrocos, a polícia antiterrorista anunciou hoje ter detido, em coordenação com a FBI, um homem suspeito de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico, que tinha como propósito realizar atos terroristas no Marrocos. O suspeito, ao operar em Barkhane, estaria envolvido na preparação de um projeto terrorista que visava minar gravemente a ordem pública, indicou o Gabinete Central de Investigações Judiciais em nota, acrescentando que os detalhes foram revelados com base em pesquisas e investigações técnicas conjuntas com o FMI. O anúncio ocorre alguns dias antes da realização de uma reunião da Coligação Internacional Anti-Estado Islâmico, co-presidida por Marrocos e Estados Unidos, que se realiza na quarta-feira em Marrakech.
E continuando com as notícias Álvaro, vamos agora falar de negócios. A União Europeia e os Estados Unidos e mais de 20 de outros países prometeram nesta sexta-feira apoiar a segurança alimentar mundial numa declaração conjunta à Organização Mundial do Comércio. Ao alertar para os efeitos globais da segurança alimentar desencadeados pela guerra na Ucrânia, salientaram a urgência e a importância de manter mercados agrícolas e comércio abertos e previsíveis. Os países comprometeram-se a trabalhar em conjunto para ajudar a garantir que alimentos suficientes, seguros, acessíveis e nutritivos continuem a estar disponíveis e acessíveis a todas as pessoas em qualquer momento.
E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens nesta próxima hora aqui na Voz da América. Em Moçambique, a descoberta de 7 mil militares fantasmas na folha salarial do Ministério da Defesa está a gerar polémica. Parlamentares da oposição dizem ser mais uma prova de que o desvio de fundos está enraizado no aparelho do Estado, enquanto a Frelimo, no poder, diz que a descoberta reflete o trabalho que está a ser feito no combate ao crime. Desde Maputo, William Apote.
Para Fernando Bismarck, deputado do MDM, trata-se de um esquema que não é propriamente novo e que mostra a quantas anda o aparelho de Estado.
Eram pagos subsídios a 7 mil militares, que na verdade são recursos que caem, digamos, no bolso de alguém ligado, portanto, ao sistema. É esta prática que está, digamos assim, a contribuir para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos.
Feliz Silvia é deputado da Frelimo. Desdramatiza a situação e diz que a descoberta do esquema mostra que há trabalho a ser feito.
Como é que surge? Como é que nós tomamos conhecimento? Porque o governo faz prova de vida. A prova de vida é anual.
Sim.
Pode ser que tenha acontecido da última para cá a introdução desses funcionários, mas já foram desativados. E acredito que as pessoas que envolveram-se neste crime serão responsabilizadas.
Já o analista e pesquisador Egídio Guambi, o buraco é mais fundo.
Num contexto de conflitos militares, seja na zona centro, seja no extremo norte, temos conflitos militares, ao mesmo tempo que não temos a noção exata de quantos militares temos, e ao mesmo tempo que isso é uma manipulação financeira, provavelmente no interior do próprio sistema militar, é problemático. É problemático para a administração, é problemático para o sistema militar em si. Toda uma fabricação que existe na administração, que até agora o Ministério da Administração Estatal não está em capacidade de poder recensear com verdade o número de funcionários.
Deste modo, espera-se pelo pronunciamento do Ministério da Defesa Nacional, que até o momento ainda não aconteceu. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continuamos em Maputo, agora para falar de uma informação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que diz estar preocupado com o aumento do número de crianças raptadas por terroristas em Cabo Delgado e disponibilizou mais de 7 milhões de meticais para reforçar a investigação de casos de violência contra mulheres e menores. Dados oficiais indicam que pelo menos 51 crianças foram raptadas por jihadistas nos últimos 12 meses, maior parte das quais raparigas, e o Unicef estima que 350 mil menores se encontrem em situação deslocados devido ao conflito em Cabo Delgado. Ramos Miguel tem a reportagem.
Estes números refletem apenas os casos reportados, estimando-se que o balanço real de raptos e crianças seja muito superior. A representante do Unicef em Moçambique, Maria Luísa Fornara, falando numa conferência destinada a discutir formas de evitar que as crianças sejam recrutadas para se juntarem aos terroristas em Cabo Delgado, defendeu-se a responsabilidade de todos proteger os menores da violência armada.
A Esperança em Cabo Delgado continuam a dizer que há necessidade de apoio a longo prazo. As crianças são dos grupos mais vulneráveis em cenários de conflito e a sua utilização dentro de grupos armados pode ter impactos duradouros na sua saúde e bem-estar.
Na sua opinião, a situação das crianças na província de Cabo Delgado é muito preocupante, pelo que é importante que tudo seja feito para reforçar a sua proteção.
Estou confiante que, através de esforços, ações conjuntas, contínuas, seremos capazes de cumprir os nossos compromissos para com as crianças de Moçambique, particularmente as que foram afetadas pela situação em Cabo Delgado.
Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância disponibilizou 7,2 milhões de meticais para reforçar e acelerar a investigação de casos de violência contra crianças e mulheres em Moçambique. O valor serviu para a compra de equipamentos para o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, de Moçambique. Segundo a UNICEF, espera-se que os equipamentos contribuam para a melhoria de acesso e aceleração das investigações de casos de violência contra as crianças e violência baseada no género em Moçambique. Uma criança foi vítima de violação sexual cada 6 horas em Moçambique entre janeiro e setembro de 2020, de acordo com os últimos dados avançados pela Organização Não-Governamental Visão Mundial, citando dados do Comando-Geral da Polícia de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para o Norte. Como a Voz da América anunciou ontem, foi confirmado hoje, o aumento dos preços do pão. A partir de hoje, é um dos alimentos mais procurados pelas famílias, custa muito mais. E elas já estão a ressentir, como nos diz na seguinte reportagem, a Adina Soalerre.
A Associação Moçambicana dos Panificadores decidiu, através de um documento datado de 25 de abril deste ano, pelo aumento que varia entre 1 a 3 meticais, e as padarias já estão a praticar os novos preços.
Nós só vimos assim mesmo surpresa, recebemos uma tabela do coiso, subida de pão por 8 meticais. Então já
o aumento de preço do pão em Nampula vem complicar ainda mais a vida da população, dizem alguns entrevistados pela Voz da América.
O pão subiu muito, pelo menos ia custar a 7 mil ou a 6 meticais, porque conseguimos aqueles que não conseguem ter alguma coisa no bolso. Acaba já não comendo pão, somente eu, de 100, chegava alguma coisa, mas agora já de 100 são 9 pães. E eu tenho dormo de pessoas em casa.
Antes o pão estava 5 meticais, agora está 8 meticais. Vai ser muito difícil alguém consumir pão, que antes também para consumir era muito difícil. Agora a situação é triste e preocupante.
Mais uma ferramenta que veio acarretar o custo do bolso do cidadão, tendo em conta que a priori este cidadão não tem a capacidade ou não ter o privilégio de pelo menos 3 refeições por dia.
Isso para mim foi surpresa, porque saí de casa sem contar que o pau subiu, naquilo de que tenho que ir comprar pão de 50 meticais, que antigamente comprávamos por 5 meticais. E depois de eu chegar aqui, surpreendido, encontrei outro preço elevado, subiu mais 3 meticais.
Importa referir que os novos preços de pão começam a ser praticados em Nampula depois do primeiro-ministro moçambicano descartar a hipótese de subsidiar as panificadoras. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Adina. Em Cabo Verde, os aeroportos vão passar a ser geridos por uma empresa privada estrangeira, tendo a sociedade Vinci Airports SIS sido a escolhida. A concessão por ajuste direto pelo governo e não por concurso público já provoca reações da oposição e ressalvas do próprio Presidente da República, Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, diz que a referida verba será disponibilizada em duas tranches e explica como se processará.
Com a assinatura do contrato e com o início da concessão, receberemos 35 milhões de euros, portanto, e com o início da concessão. Em princípio, de acordo com o cronograma, isso deverá acontecer num prazo de 6 meses. Pode ser encurtado se as coisas correrem bem, mas num prazo de 6 meses é o prazo previsível para que isto possa acontecer. E depois, mais 45 milhões de euros no momento em que se registre a recuperação do tráfego aéreo, registrado em 2019, ou, na pior das hipóteses, no primeiro trimestre de 2025. Portanto, valendo como trigger o primeiro destes dois que ocorrer. Ou seja, neste caso, a recuperação do tráfego, como é evidente, ou então, primeiro trimestre de 2025.
Quem não gostou da forma como as coisas foram tratadas é o PSV, o principal partido da oposição, e que já governou o arquipélago. O partido, através do seu presidente, Rui Semedo, reclama falta de informações na gestão da coisa pública, maior rigor e transparência na privatização dos principais ativos do país.
Quais os ganhos para Cabo Verde, ganhos presentes e ganhos futuros, porque os ganhos presentes são importantes, mas os ganhos futuros de eficiência, de eficácia, são fundamentais para que os setores privatizados venham a ter uma dinâmica maior e venham servir melhor os interesses dos cabo-verdianos.
A propósito, o Presidente da República assegura ter deixado uma ressalva no ato de promulgação quanto à modalidade de ajuste direto, tendo em conta a amplitude e importância do contrato de concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil à citada sociedade. Para o economista José Carlos Teixeira, faz todo o sentido a ressalva do chefe de Estado, tendo em conta que está em causa assunto de interesse público e a importância das infraestruturas aeroportuárias.
Estamos a falar de uma concessão dos principais aeroportos do país e isso requeria, de facto, talvez, a meu ver, né, um concurso público, né, não um ajuste direto. Mas, de qualquer forma, né, uma chamada de atenção para, de facto, assuntos estratégicos de interesse público teria necessariamente passado por um concurso.
Avelino Bonifácio, outro economista ouvido pela Voz da América, entende que o concurso público é sempre importante, porquanto dá mais amplitude ao processo, mas considera que, pela experiência da Vinci Airports, a gestão pode trazer mais-valia para os aeroportos do arquipélago.
Um operador da dimensão da Vinci, com os conhecimentos e os contactos, as relações, o mercado que tem, eu acredito que traz vantagem. Agora, traz vantagem tudo enquadrado na nossa realidade capoeirana.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Enquanto isto, na Guiné-Bissau, os motoristas de transportes públicos entraram hoje no segundo dia de paralisação em protesto contra a cobrança pelo governo do chamado Fundo Rodoviário pela utilização das estradas. Karem Lamine Kassama, presidente da Federação das Associações dos Motoristas da Guiné-Bissau, disse que em 2021 a Federação assinou um acordo de entendimento com o governo para que o Fundo Rodoviário voltasse a ser cobrado só depois das estradas serem reparadas, mas estranhamente na quinta-feira o governo arrancou com as cobranças e nós decidimos parar. Kassama acrescentou ainda que a Polícia de Trânsito não só está a cobrar o Fundo Rodoviário, como 5 mil francos CFA, 8 dólares, de uma alegada multa pela demora no pagamento do fundo. E em Angola, os funcionários do Caminhos de Ferro do Luanda suspenderam uma greve de 15 dias, iniciada na segunda-feira, para permitir à direção responder a alguns pontos do caderno reivindicativo que estão em falta. Entretanto, o Conselho de Administração entende que a greve deve ser levantada e não suspensa. Os trabalhadores continuam a exigir um aumento salarial na ordem dos 80%, subsídio de alimentação, transporte e melhorias de condições laboral, entre outros. Voz da América, edição de sexta-feira, quando a cimeira da Associação das Nações Asiáticas se iniciar na próxima semana aqui em Washington, será a primeira vez que líderes do Sudeste Asiático se reunirão na Casa Branca para um evento do tipo. Embora os presidentes das Filipinas e de Myanmar não estarem presentes na cimeira, ela realiza um momento crítico para a segurança regional e o crescente envolvimento económico. Ana Guedes.
Desde a primeira cimeira da ASEAN realizada nos Estados Unidos em 2016, em Sunnylands, na Califórnia, os líderes do Sudeste Asiático testemunharam um golpe militar, catástrofes naturais, uma pandemia e agora uma escassez de combustível e alimentos devido à guerra na Ucrânia e aos bloqueios de portos da China.
Na Ásia, sabe, o comércio, por exemplo, é frequentemente visto como estratégia. E sabemos, historicamente, que embora os Estados Unidos tenham tido muito, muito sucesso no elemento de segurança da estratégia, é a dimensão comercial da estratégia que tem sido mais desafiante.
Embora seis Estados-membros da ASEAN estejam entre os principais parceiros comerciais de Washington, os peritos dizem que os Estados Unidos não revelarão quaisquer iniciativas importantes de envolvimento económico durante a cimeira. Então, o que pode a cimeira produzir para a região? Os observadores dizem que o Sudeste Asiático quer garantias de que o apoio militar americano à NATO e à Ucrânia não terá custos para a continuação dos seus compromissos no Indo-Pacífico. Greg Pulling, do CSIS.
Este é um problema clássico do conto de fadas no Sudeste Asiático. Tudo o que os Estados Unidos fazem ou é em demasia ou é muito pouco. Nunca é simplesmente correto. Isso fala do quanto a região quer que os Estados Unidos acertem. Há sempre esta ansiedade.
Os especialistas como Greg Pullen do CSIS e Mark Milley do Conselho Empresarial Estados Unidos-Ásia também dizem que Washington precisa de enviar mensagem clara sobre a relação Estados Unidos-China, particularmente em torno da liberdade de navegação no Mar do Sul da China.
É preciso ver uma forte condenação do comportamento chinês em cada cimeira como esta, ou alguns países da região apontam a dizer: vejam, os Estados Unidos têm andado vacilantes.
Certamente é valioso para os Estados-membros da ASEAN compreender e, portanto, descobrir se vai haver mudanças subsequentes ou mais mudanças na relação Estados Unidos-América-China. Como é que eles podem tirar partido dessas mudanças?
Uma área onde a ASEAN já está a intervir é a proporcionar alternativa à cadeia de produção chinesa. O Conselho Empresarial da ASEAN, nos Estados Unidos, diz que se espera que a Malásia anuncie uma maior cooperação com os fabricantes americanos de semicondutores. E à medida que o Sudeste Asiático aumenta a sua integração económica com o resto do mundo, os parceiros comerciais, incluindo a Índia, estão acompanhados de perto da cimeira. Jane Maniar, investigador da Fundação Marítima Nacional.
Para a Índia, em particular, há muitos dos seus próprios interesses na região, quer seja a segurança energética, a segurança do comércio através dos estreitos cruciais no Sudeste Asiático.
Afinal, dizem os especialistas, esta região dinâmica está cada vez mais no centro de tantos dos maiores desafios e oportunidades globais deste século.
Continuando esta emissão, Ana Guedes continua aqui nos estúdios. Um vídeo viral de um empregador chinês a chicotear o empregado vinculado ainda está fresco na mente de muitos cidadãos de países africanos e provoca indignação em todo o continente. Um tribunal do Ruanda fez manchetes no mês passado quando condenou Sun Sunjun, um cidadão chinês e gestor de minas, a 20 anos de prisão pelos seus atos contra aquele empregado. Especialistas afirmam que o abuso de trabalhadores locais por patrões chineses não é invulgar em África.
O vídeo de um gerente de minas chinês no Ruanda a chicotear um empregado amarrado mostra um lado negro da presença chinesa em África nos últimos anos, como parte da iniciativa de Pequim de investimento, construção de infraestruturas e comércio entre os continentes. Depois do caso do Ruanda, a embaixada chinesa em Kigali advertiu os compatriotas a respeitar as leis e regulamentos locais. E na semana passada, o seu homólogo na Namíbia publicou diretrizes na sua página WeChat, aconselhando os chineses que vivem e trabalham no país desta África Austral sobre como lidar com as disputas salariais com os trabalhadores locais. A embaixada também advertiu os chefes chineses para evitarem intimidar ou coagir os trabalhadores. Ainda assim, um relatório do ano passado do Business and Human Rights Resource Center, sediado no Reino Unido, constatou que 181 alegações de direitos humanos ligadas ao investimento chinês tinham sido registadas em todo o continente entre 2013 e 2020. Claude Kabemba, diretor executivo do think tank Southern Africa Resource Watch, diz que as empresas chinesas que operam nas indústrias extrativas são particularmente problemáticas, nomeadamente na República Democrática do Congo.
The behavior of Chinese mining companies.
O comportamento das empresas mineiras chinesas, elas muito raramente respeitam os direitos dos trabalhadores mineiros.
Também no Zimbábue foram registados abusos por parte dos empregadores chineses em relação aos trabalhadores locais. Um dos exemplos mais flagrantes foi em 2020, quando um empregador chinês, numa mina na cidade de Gweru, disparou e feriu gravemente dois trabalhadores zimbabueanos após uma disputa salarial. A embaixada chinesa em Harare disse na altura que se tratou de um incidente isolado. No entanto, Shamizu Mitsi, vice-diretor da Associação de Direito Ambiental do Zimbábue, afirma que o padrão de abuso por parte dos trabalhadores chineses no Zimbábue pode ter origem no racismo.
We've recorded some cases there where the Chinese employers would treat Zimbabwean workers.
Registramos aí alguns casos em que os empregadores chineses tratariam os trabalhadores zimbabueanos de uma forma que não é própria. dos seres humanos. Penso que o problema é que se veem a si próprios como superiores.
Mas Kabemba diz que os governos africanos também são culpados porque estão tão desesperados pelo investimento direto da China.
Penso que o maior problema é a incapacidade dos governos africanos de responsabilizar estas empresas chinesas.
A China tornou-se um grande ator no continente graças à iniciativa do presidente chinês Xi Jinping de criação do cinturão e estrada, mas os abusos cometidos por empresas e indivíduos chineses em África estão a criar fricção nas comunidades locais, pondo potencialmente em risco as relações.
Abrimos a revista esportiva, lembrando que amanhã é dia da grande meia-final para a Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol em Luanda, entre o Petro de Luanda e o Wydad AC dos Marrocos. Hoje de manhã, o Petro de Luanda acertou os últimos detalhes técnicos e táticos do jogo de amanhã no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira Jesus. Noutra meia-final, medem forças os egípcios do Al Ahly e os argelinos do Es Setif. Enquanto isso, em Portugal, amanhã é dia de clássico e o Futebol Clube do Porto pode ser campeão no Estádio da Luz. O técnico benfiquista Nelson Veríssimo, que dirige o seu último clássico, já que no próximo ano vai para o exterior, diz que o mais importante é ganhar o jogo.
Como tenho dito, nós sabemos que implicações o resultado de amanhã tem. Acima de tudo, eu acho que nós temos que valorizar é que amanhã vamos ter um clássico, um jogo com características diferentes. Naturalmente, ambas as equipas querem lutar e fazer tudo para lutar pela vitória e ser vencedores no final do jogo. Esse, naturalmente, vai ser o nosso objetivo. Esta equipa já deu provas em outros momentos que está à altura dos jogos de maior dificuldade.
Do outro lado, o Sérgio Conceição diz que não vai em graçolas. Ele quer é ser campeão. Não importa se for no Estádio da Luz.
Acho que o mais importante é frisar o Olival. As pessoas trabalham aqui, diariamente comigo, para conseguirmos, de certa forma, conquistar esse mesmo objetivo. Ainda não está. Vamos pensar no jogo. E os campeonatos ganham-se em 17 campos diferentes onde jogamos e neste caso, no nosso caso, se o ganharmos, no Dragão. E principalmente, volto a referir, no Olival.
Clássico português amanhã entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto na Inglaterra. Outro grande jogo, Liverpool-Tottenham. Liverpool já está também apurado para a final da Champions League juntamente com o Real Madrid. Notícia boa surge em Roma. Após a equipa ter confirmado a qualificação para a final da Liga Conferência, o clube italiano anunciou que vai oferecer bilhetes para a final marcada para Tirana, na Albânia, dos 106 adeptos que estiveram na Noruega a assistir à humilhante derrota por 6-1 diante do Bodø Glimt, ainda na fase de grupos da competição. Aqueles adeptos que assistiram a um dos resultados mais humilhantes da história do clube romano vão poder assim assistir ao vivo à final da nova competição da UEFA, que está marcada para 25 de maio, frente aos neerlandeses do Feyenoord. Enquanto isso, na França, parece que há reviravolta na novela, sempre adiada há 3 anos, de Kylian Mbappé para Real Madrid. Segundo o jornal Le Parisien, o Paris Saint-Germain e Mbappé terão chegado a um acordo para a renovação do contrato. De 23 anos, Mbappé está em fim de contrato com o PSG, e o tema tem sido muito badalado nos últimos meses, sempre com o nome do Real Madrid à baila. O jornal francês garante, no entanto, que as negociações entre o clube e a família do jogador, que tiveram lugar em várias reuniões em Doha ao longo das últimas semanas, chegaram a bom porto e é muito provável que Mbappé renove até 2024 com mais uma época de opção. O acordo envolverá muito dinheiro, 100 milhões de euros de prémio de assinatura para o jogador e salário de 50 milhões de euros por ano. Aqui nos Estados Unidos, o Grande Prémio de Miami, que decorre este fim de semana, está a gerar uma grande expectativa. Os promotores da prova não têm poupado esforços na propaganda da corrida, organizando várias iniciativas, algumas delas colocando lado a lado os pilotos da Fórmula 1, com algumas das estrelas dos esportes mais mediáticos nos Estados Unidos. Por exemplo, Lewis Hamilton foi jogar golfe com Tom Brady. Pierre Gasly foi jantar com Michael Jordan, enquanto Max Verstappen, Sérgio Pérez e Charles Leclerc optaram por experimentar o beisebol nos Miami Marlins. A promoção do Grande Prémio de Miami culminou com a mega cerimónia de apresentação dos pilotos. Nas primeiras páginas dos jornais americanos, o Washington Post escreve: Estados Unidos disponibilizaram informações de inteligência para ajudar a afundar navio russo na Ucrânia. New York Times, exército ucraniano tenta afastar a Rússia de cidade-chave. Também o jornal celebra 428 mil novos empregos em abril. Estaremos aqui dentro de 20 segundos para mais meia hora na Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, sexta-feira, 6 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. No telemóvel, no tablet e também no computador, estamos em voaportugues.com, na nossa página. A Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, a técnica do Nick Ivanov. Títulos de atualidade, 8 pessoas pelo menos morreram em forte explosão que destruiu o hotel no centro de Havana, em Cuba. A Amnistia Internacional divulgou relatório que acusa as forças da Rússia de crimes de guerra na Ucrânia. Marrocos e autoridades americanas detêm suspeito ligado ao Estado Islâmico que preparava atentado no país. Começamos aqui os últimos 30 minutos desta hora e meia de emissão da Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, uma homenagem à Titina Rodrigues, a cantora americana, cantora cabo-verdiana, aliás, que faleceu hoje. Mas primeiro, vamos começar também em Cabo Verde com a notícia de que os aeroportos vão passar a ser geridos por uma empresa privada estrangeira. A Sociedade Vinci Airports SAS foi escolhida. A concessão por ajuste direto e não por concurso público já provocou reações da oposição e ressalvas do próprio Presidente da República, Eugênio Teixeira.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, diz que a referida verba será disponibilizada em duas tranches e explica como se processará.
Com a assinatura do contrato e com o início da concessão, receberíamos 35 milhões de euros, portanto, e com o início da concessão, em princípio de acordo com o cronograma, isso deverá acontecer num prazo de 6 meses, pode ser encurtado se as coisas correrem bem, mas num prazo de 6 meses é o prazo previsível para que isto possa acontecer. E depois, mais 45 milhões de euros no momento em que se registre a recuperação do tráfego aéreo registrado em 2019 ou, na pior das hipóteses, no primeiro trimestre de 2025. Portanto, valendo como trigger o primeiro destes dois se ocorrer. Ou seja, neste caso, a recuperação do tráfego, como é evidente, ou então o primeiro trimestre de 2025.
Quem não gostou da forma como as coisas foram tratadas é o PSV, o principal partido da oposição e que já governou o arquipélago. O partido, através do seu presidente, Rui Semedo, reclama falta de informações na gestão da coisa pública, maior rigor e transparência na privatização dos principais ativos do país.
Quais os ganhos para Cabo Verde, ganhos presentes e ganhos futuros, porque os ganhos presentes são importantes, mas os ganhos futuros de eficiência, de eficácia, são fundamentais para que os setores privatizados venham a ter uma dinâmica maior e venham servir melhor os interesses dos cabo-verdianos.
A propósito, o Presidente da República assegura ter deixado uma ressalva no ato da promulgação quanto à modalidade de ajuste direto tendo em conta a amplitude e importância do contrato de concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil à citada sociedade. Para o economista José Carlos Teixeira, faz todo o sentido a ressalva do chefe de Estado, tendo em conta que está em causa assunto de interesse público e a importância das infraestruturas aeroportuárias.
Estamos a falar de uma concessão dos principais aeroportos do país e isso requeria, de facto, talvez, a meu ver, né, um concurso público, né, não um ajuste direto. Mas, de qualquer forma, né, uma chamada de atenção para, de facto, assuntos estratégicos de interesse público teria necessariamente passado por um concurso.
Avelino Bonifácio, outro economista ouvido pela Voz da América, entende que o concurso público é sempre importante, porquanto dá mais amplitude ao processo, mas considera que pela experiência da Vinci Airports, a gestão pode trazer mais-valia para os aeroportos do arquipélago.
Um operador da dimensão da Vinci, com os conhecimentos e os contactos, as relações, o mercado que tem, eu acredito que traz vantagem. Agora, traz vantagem, tudo enquadrado na nossa realidade cabo-verdiana.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em Moçambique, a descoberta de 7 mil militares fantasmas na folha salarial do Ministério da Defesa está a gerar polémica. Parlamentares da oposição afirmam ser mais uma prova de que o desvio de fundos está enraizado no aparelho do Estado, enquanto a Frelimo no poder diz que a descoberta reflete o trabalho que está a ser feito no combate ao crime. Desde Maputo, William Apote.
Para Fernando Bismarck, deputado do MDM, trata-se de um esquema que não é propriamente novo e que mostra a quantas anda o aparelho do Estado.
Portanto, eram pagos subsídios a 7 mil militares, que na verdade são recursos que caem, digamos, no bolso de alguém ligado, portanto, ao sistema. É esta prática que está, digamos assim, a contribuir para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos.
Feliz Silvia é deputado da Frelimo, desdramatiza a situação e diz que a descoberta do esquema mostra que há trabalho a ser feito.
Como é que surge? Como é que nós tomamos conhecimento? Porque o governo faz prova de vida. A prova de vida é anual.
Sim.
Pode ser que tenha acontecido da última para cá a introdução desses funcionários, mas já foram desativados. E acredito que as pessoas que envolveram-se neste crime serão responsabilizadas.
Já um analista e pesquisador Egídio Guambi, o buraco é mais fundo.
Num contexto de conflitos militares, seja na zona centro, seja no extremo norte, temos conflitos militares, ao mesmo tempo que não temos a noção exata de quantos militares temos, e ao mesmo tempo que isso é uma manipulação financeira, provavelmente, no interior do próprio sistema militar, é problemático. É problemático para a administração, é problemático para o sistema militar em si. Toda uma fabricação que existe na administração, que até agora o Ministério da Administração Estatal não está em capacidade de poder recensear com verdade o número de funcionários.
Deste modo, espera-se pelo pronunciamento do Ministério da Defesa Nacional, que até o momento ainda não aconteceu. De Maputo, para Voz da América, William Mapote.
E continuamos em Moçambique, mas agora mais a norte, em Nampula, como a Voz da América tinha anunciado ontem. O preço do pão, um dos alimentos mais procurados pelas famílias, aumentou hoje de 1 a 3 meticais. E já há reclamações. A Dina Soalerre, desde Nampula.
A Associação Moçambicana dos Panificadores decidiu através de um documento datado de 25 de abril deste ano pelo aumento que varia entre 1 a 3 meticais e as padarias já estão a praticar os novos preços.
Nós sofremos assim mesmo surpresa, recebemos uma tabela de coisa, subida de pão por 8 meticais. Então já temos como ficamos cumprir.
O aumento de preço do pão em Nampula vem complicar ainda mais a vida da população, dizem alguns entrevistados pela Voz da América.
O pão subiu muito, pelo menos ia custar a 7 mil ou a 6 meticais, porque conseguimos aqueles que não conseguem ter alguma coisa no bolso. Acaba-se não comendo pão. Somente eu, de 100, chegava alguma coisa. Mas agora já de 100, são 9 pães. E eu tenho durmo de pessoas em casa.
Antes o pão estava 5 meticais, agora está 8 meticais. Vai ser muito difícil alguém consumir pão, que antes também para consumir era muito difícil. Agora a situação é triste e preocupante.
Mais uma ferramenta que veio acarretar o custo do bolso do cidadão, tendo em conta que, a priori, este cidadão não tem a capacidade ou não tem o privilégio de pelo menos 3 refeições por dia.
Isso para mim foi surpresa, porque saí de casa sem contar que o pau subiu, naquele de que tenho que ir comprar pão de 50 meticais, que antigamente pagava, comprávamos por 5 meticais. E depois de eu chegar aqui, surpreendido, encontrei outro preço elevado, subiu mais 3 meticais.
Importa referir que os novos preços de pão começam a ser praticados em Nampula depois do primeiro-ministro moçambicano descartar a hipótese de subsidiar as panificadoras. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Continuamos com mais notícias da lusofonia na Guiné-Bissau. O advogado Marcelino Ntupe acusou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas de manter sob sequestro 16 militares suspeitos de tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro. Em conferência de imprensa em Bissau, o advogado, que entre outros militares representa o general Júlio Naké e o contra-almirante Bubu Natshutu, afirmou que 16 pessoas continuam detidas em diferentes estabelecimentos prisionais do país, mesmo perante uma ordem de soltura emitida desde o dia 22 de abril pelo juiz de instrução criminal. Ntupi admitiu avançar com uma queixa-crime contra altas figuras do Estado, que acusa de alegados crimes de sequestro, obstrução à atividade jurisdicional e de omissão à decisão da Justiça. O JIC ordenou a soltura dessas pessoas, referindo-se ao juiz, mas no mesmo dia 22 de abril, o Estado-Maior-General das Forças Armadas recusou-se a cumprir o despacho. O Estado-Maior remeteu-se ao silêncio absoluto, disse o advogado, que diz haver uma violação do Estatuto dos Militares no seu artigo 23, número 2, que diz que a detenção ou prisão preventiva de um militar deve ser num aquartelamento militar. Este é um assunto que nós também vamos continuar a acompanhar e estamos à espera de uma reação do Estado-Maior das Forças Armadas ou do próprio Governo. Em Angola, os funcionários dos caminhos de ferro de Luanda suspenderam uma greve de 15 dias, iniciada na segunda-feira, para me permitirem à direção responder a alguns pontos do caderno reivindicativo que estão em falta. Entretanto, o Conselho de Administração entende que a greve deve ser levantada e não suspensa e diz que o caderno já foi satisfeito. Os trabalhadores dizem que não, exigem um aumento salarial na ordem dos 80%, subsídio de alimentação, transporte e melhorias das condições laborais. Abrimos esta edição de Artes da Voz da América nesta sexta-feira, em dia de homenagem. Cantora cabo-verdiana Titina Rodrigues, uma das grandes vozes da música do país, faleceu nesta sexta-feira, 6 de maio, em Lisboa, vítima de doença prolongada aos 85 anos de idade. Natural de São Vicente, Albertina Alice dos Santos Rodrigues Oliveira de Almeida, de seu nome próprio, começou a cantar muito cedo. A sua primeira experiência foi num espetáculo no Cinema Eden Park, na sua cidade de Mindelo, aos 12 anos de idade, e 2 anos mais tarde fez a sua primeira gravação em disco com o tema Estranhadinha, do compositor Frank Cavaquinho. Em entrevista à Voz da América, a 3 de janeiro de 2014, ela contou ter sido levada pelo pai para a casa de Beleza, um dos maiores compositores de Cabo Verde, ainda criança, para aprender a ler e a escrever, mas também porque tinha música no sangue. Titina Rodrigues começou assim uma longa carreira, sendo umas vozes referências do arquipélago. radicada há décadas em Portugal, Titina cantou sempre mornas e coladeiras e era presença assídua em eventos e concertos de música cabo-verdiana naquele país. Condecorada pelo governo de Cabo Verde em 2006 pelo seu contributo à cultura do país, a sua ilha natal, São Vicente, programou para amanhã um espetáculo musical só mulher, em que Titina será homenageada agora uma homenagem póstuma. Titina cantou Beleza. Há 31 anos, ela gravou o disco Titina Canta Beleza, um marco na carreira dela e também da música cabo-verdiana. Nesta edição de Artes, recupero uma conversa que tive com Titina em janeiro de 2014, a quando da apresentação, uma vez mais, desse disco Titina Canta Beleza, um programa no qual também falei com Carlos Gonçalves, jornalista e crítico musical. Ele destacou que Titina é uma diva da música cabo-verdiana, apesar de não ter tido uma carreira tão produtiva a nível de álbuns, embora tenha feito muitos concertos. Vamos então lembrar Titina Rodrigues.
É com prazer que eu canto Beleza e repetir esse trabalho para a terceira vez é um momento de orgulho e de felicidade. Penso que é preciso ter um dom de sentimento e de dar valor às palavras que ele pôs, e como eu conheci muito bem, ficou-me desde a minha infância, tudo que o Beleza escreveu e que eu ouvi cantar ficou-me na alma. Por isso, quando eu canto Beleza, com um sentimento muito grande, muito... Como se fosse o meu pai, que me aconselhava, que me ensinava as letras, porque fui para casa dele aprender a escrever, né? A ler, a EU.
Continua a manter, quando canta, o que podemos chamar a morna típica. É difícil sair desse marco ou é uma opção de Titina?
Primeiro, eu sou uma pessoa muito agarrada à terra. O meu corpo está fora de Cabo Verde, mas a minha alma está sempre em Cabo Verde, não é? E continuar a cantar a Beleza assim desta maneira é um dom natural e também uma opção. Cantar Beleza, como eu ouvia e como eu percebia, e como é que eu fui percebendo ao longo do ano, estudando Beleza, isso tudo faz com que eu trato dessa maneira na música e da maneira de expressar.
Titina diz ter cantado sempre as músicas que quis e escolhe duas como sendo as suas favoritas entre dezenas de mornas.
Tudo aquilo que eu canto são a minha preferência, não é? Nunca ninguém me impingiu nada, nunca uma editora diz que vai cantar isto, aquilo ou aquilo outro, não. Quando eu faço um disco é totalmente a minha escolha, a minha preferência. No entanto, há uma, duas ou três mornas que mexem comigo completamente. Eu tenho uma morna que já gostava de ver menos moça, porque houve uma altura que começava a cantar a morna e começava a chorar, que é Nova Aurora. É uma das mornas que eu gosto. Adoro cantar Caminho de Merca.
Meio de mar, a figuinha deste na caminho de América.
Para o jornalista, escritor, músico e crítico literário Carlos Gonçalves, Titina é uma diva da música cabo-verdiana, apesar de não ter tido uma carreira tão produtiva a nível de álbuns, embora tenha feito muitos concertos.
Titina é uma grande diva da música de Cabo Verde, ela tem uma grande voz, é uma senhora da música de Cabo Verde, só que, infelizmente, portanto, ela não teve uma carreira, portanto, bastante intensa, diríamos, e com uma grande produção de discos. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma grande cantora e uma das grandes divas da música de Cabo Verde.
Terra Luz, que cá tem gente pra comer gente, um montão tão cavalinho, onde um bar a terra longe, terra longe,
terra a luz que cabe gente pra comer gente, um montão tal cavalinho, onde um bar terra a luz de amanhã, terra grande de amponcher, terra mais sal. Mas um dia danço da minha terra São Vicente. Ai, o rei salva minha mãe nesse milho que está cobrindo nos terra.
A reedição de Titina Canta Beleza por ocasião do 108º aniversário do compositor, totalmente remasterizada, tem as ilustrações originais do pintor cabo-verdiano António Firmino e um texto inédito de Nuno Miranda, escritor cabo-verdiano ligado ao histórico movimento literário e cultural Claridade. Vasco Martins, compositor e músico cabo-verdiano, propôs que o dia do nascimento de Beleza, 3 de dezembro, seja considerado o Dia Nacional da Morna, género musical que concorre à categoria de Património Imaterial da Humanidade da Unesco.
De terra longe.
E assim terminamos mais uma edição de Artes e Entretenimento aqui na Voz da América.
Um bem ouvir nós que o sim, não serei. Nesse dia que está a cobrir nos terra, nesse dia que está a cobrir nos terra, nesse dia que está a cobrir nos terra, nesse dia que está a cobrir nos terra.
Foi assim um programa com Tidiana Rodrigues apresentado em janeiro de 2014, que hoje aqui republico em homenagem a essa cantora cabo-verdiana que morreu nesta sexta-feira, 6 de maio, em Lisboa, vítima de doença prolongada. Natural de São Vicente, Tidiana Rodrigues começou a cantar muito cedo e deixou um enorme legado em 85 anos de idade. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, termino aqui Artes na Voz da América. Até a próxima semana. Um especial sobre Titina Rodrigues, que faleceu hoje em Lisboa. E aqui vamos tocar uma das marcas de referência de Titina. Ela cantou Noite de Mindelo, a sua cidade.
Sabe silêncio.
graciosa. Noto de mim Deus, é branca e luminosa. Noto de amor. Me deu paraíso de amor. Me deu terra santa encantadora.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira. Em Cuba, uma violenta explosão destruiu o Hotel Saratoga no centro de Havana e, pelo menos até agora, segundo o governo de Cuba, 8 pessoas morreram. A explosão que afetou o hotel de luxo terá também atingido veículos que estavam no exterior do edifício. Por agora desconhece-se a causa, mas a presidência cubana avança que investigações preliminares indicam que ela terá sido provocada por uma fuga de gás. O Saratoga é um prédio de estilo neoclássico construído em 1880. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel esteve no local. A Amnistia Internacional divulgou hoje um relatório em que acusa as forças russas de crimes de guerra nas regiões noroeste da Ucrânia e, por isso, os seus responsáveis devem ser levados à justiça. Os testemunhos de dezenas de pessoas e a recolha de provas referem-se a bombardeamentos totalmente ilegais contra civis em Borodianka e execuções sumárias das cidades de Bucha, Andrivka, Zridika e Vozel. O padrão dos crimes cometidos pelas forças da Rússia que nós documentamos incluem ataques ilegais e a matança intencional de civis, diz a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, que afirmou ser fundamental que os responsáveis sejam entregues à justiça. O primeiro adjunto do presidente do Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento, Andrei Truskak, disse que as forças russas vão permanecer para sempre no sul da Ucrânia. É a primeira vez que um alto responsável russo anuncia a intenção de Moscovo de permanecer nos territórios conquistados pelo exército desde o início da operação na Ucrânia, 24 de fevereiro. Até o momento, a Rússia apenas argumentava que um dos seus objetivos consistia em desnazificar o país vizinho. Nos Marrocos, a polícia antiterrorista anunciou hoje ter detido, em coordenação com a FBI, um homem suspeito de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico, que tinha como propósito realizar atos terroristas no Marrocos. O suspeito, ao operar em Berkane, estaria envolvido na preparação de um projeto terrorista que visava minar gravemente a ordem pública, indicou o Gabinete Central de Investigações Judiciais em comunicado, dizendo que os detalhes foram revelados com base em pesquisa e investigações técnicas conjuntas com o FBI dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Em nome de todos, despede Mariano Bartolomeu, Nick Ivanov e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã na rádio, mas pode ficar com a Voz da América em voaportugues.com.
This program has come to